As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado na manhã desta terça-feira. Os bombeiros do município do Tomar foram chamados a uma abertura de porta com socorro no andar situado na rua Coronel Garcês Teixeira, conhecida como Estrada da Serra. Por aquilo que a ERT apurou, o pedido de ajuda chegou por parte de um familiar de uma senhora que não respondia aos diversos contactos até então efetuados. Ao entrarem no imóvel, os operacionais depararam-se com a mulher no chão, sem capacidade para se reerguer. Foi avaliada, estabilizada e transportada para o hospital. Fonte ligada aos bombeiros adiantou à nossa redação que tudo não passou de um susto. A Polícia de Segurança Pública também foi mobilizada para o local. A renovada estalagem de Santa Iria, um dos edifícios mais simbólicos da cidade de Tomar, já está oficialmente inaugurada. Está em causa um espaço situado em pleno Mouchão, com um design único e moderno, com 20 quartos, ainda com serviço de spa e sauna, para além do restaurante Mouchão, que terá uma carta tipicamente portuguesa e com portas abertas para toda a comunidade. A estalagem de Santa Iria tinha fechado portas a inícios de 2018, depois de perto de 30 de anos a funcionar continuadamente. Seguiu-se um processo moroso, com dificuldades pelo caminho, mas que vê assim a luz do dia, num acordo entre a Câmara de Tomar e as empresas Ninho do Falcão e ainda pela Old New Houses, ambas com a experiência no ramo hoteleiro, neste caso no próprio território nabantino. A ERT marcou presença na inauguração, altura em que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que os interesses do município ficaram salvaguardados e que o grande objetivo, devolver a estalagem à comunidade, está cumprido.
Antes de mais dizer que este foi um processo que, como é público e como de certa forma em Tomar são quase sempre, é um processo que não foi fácil, teve os seus obstáculos de várias ordens, também à altura em que foi feito. Recordo ainda até o processo anterior com a concessionária, que também teve as suas dificuldades, e depois todo o processo que levou àquilo que aqui hoje assinalamos, que no fundo é a reabilitação deste espaço, e esse eu diria é o primeiro e mais importante objetivo.
A ERT falou ainda com os rostos deste investimento, no caso Cristiano Pires e Mário Nicolau, os novos gerentes da estalagem de Santa Iria, agora transformada numa unidade de 4 estrelas. Cristiano Pires, por exemplo, fala de uma realidade adaptada aos tempos modernos, com maior aproveitamento do Mouchão e do Nabão.
Existe, a principal diferença é que o espaço está perfeitamente atualizado, tem um conjunto de infraestruturas muito diferentes do que tinha no passado, tem um spa, tem uma piscina exterior, e os quartos têm mais quartos e têm muito mais condições em todos os quartos, e o restaurante também é significativamente maior, tem esta vista de rio extraordinária. Essas são as principais diferenças. Temos posicionamentos diferentes, existem unidades grandes em que os clientes tem um perfil um pouco diferente. Nós somos uma unidade pequena, isso tem algumas vantagens, embora também temos alguns desafios.
Por sua vez, Mário Nicolau não escondeu o orgulho pelo resultado final de um processo que admitiu como difícil, desde logo porque o arranque do investimento coincidiu com a época de pandemia.
Sem lugar a dúvidas, estamos orgulhosos daquilo que conseguimos, daquilo que fomos capazes de fazer. Não há dúvidas que foram meses e complicados, complexos. A fase em que fizemos os investimentos coincidiu com a pandemia. Houve aqui momentos algo difíceis, mas sim, acima de tudo, acho que estamos orgulhosos daquilo que conseguimos. Não há nada perfeito, como é lógico, mas sim, acho que com aquilo que tínhamos, acho que tivemos um bom produto, uma nova estalagem que possa ser a sala de estar dos tomarenses e das pessoas que nos possam visitar.
Presente nesta inauguração, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, elogiou o esforço dos empreendedores, apelidando-os de corajosos pelo investimento realizado.
E as minhas palavras vão para os 4 empreendedores tomarenses, pelo menos não são de nascença, são de coração, alguns são mesmo de coração, e independentemente de tudo aquilo que se passou neste percurso, para que hoje possamos estar aqui a inaugurar
sendo que já está a funcionar, a inaugurar a estalagem de Santiria, vocês é que são os corajosos, porque a Câmara, aquilo que é o poder público, só temos que criar condições para que quem é empreendedor possa empreender. E, portanto, houve aqui um investimento pessoal de todos vós. É certo que houve aqui também financiamento comunitário, mas ele não cobra 100% aquilo que é o investimento que vocês fizeram, para além das outras unidades que têm em tomar, que fizeram nesta unidade hoteleira.
Renovada a estalagem de Santiria, já abriu portas, foi inaugurada oficialmente, está agora em causa um edifício adaptado aos tempos modernos, com maior importância para o Mouchão e para o Naval.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para assinalar o 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo realizou uma conferência de imprensa nas imediações do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, altura em que deu conta de um conjunto de ações desenvolvidas para tentar ultrapassar os problemas que atormentam os utentes da região. Em declarações prestadas à ERTE, Manuel José Soares, porta-voz da Comissão de Saúde do Médio Tejo, falou de prioridades, dentre as quais defender com unhas e dentes os cuidados de saúde primários em todas as freguesias do Conselho Napantino.
Nós defenderemos com unhas e dentes a continuação da prestação de cuidados de saúde, prevenção e cuidados primários em todas as freguesias rurais. Ponto 1. Ponto 2. Se for necessário uma unidade móvel de saúde, uma ou duas, que sejam. As unidades de cuidados à comunidade desempenham um papel importantíssimo e essas unidades de saúde devem ser multiplicadas. É preciso mais enfermeiros, mais assistentes operacionais. Agora as câmaras que assumiram parte, ou vão assumir parte da responsabilidade, que contribuam para resolver essas questões. É necessário haver ações de saúde pública, de prevenção, nomeadamente sinistralidade rodoviária, para não falar no tabaco, drogas, açúcar, que sejam eficazes e que possam ser mensuráveis. Gasta-se 10 mil euros nesta campanha, os resultados foram estes.
Manuel José Soares centrou então atenções no Hospital de Tomar, reforçando que a urgência médico-cirúrgica deve regressar, assim como a urgência pediátrica, serviços concentrados apenas em Abrantes e em Torres Novas, respectivamente.
A urgência, que é uma urgência básica, nós defendemos que a urgência médico-cirúrgica deve ser atribuída ao conjunto do CHMT e, conforme as especialidades que aqui estão, funcionar aqui a urgência médico-cirúrgica. Um exemplo, uma pessoa que venha para aqui com um problema de urologia, não se percebe porque é que vai a Abrantes para depois vir ser internada aqui, porque é aqui que está o serviço. Se funcionasse a urgência médico-cirúrgica, a pessoa era aqui atendida e, se estivesse sendo internada, era aqui internada e tratada. Esse é só um pequeno exemplo. Portanto, nós defendemos que a urgência médico-cirúrgica também seja atribuída a Tomar. Uma outra questão é a urgência pediátrica. Este hospital teve urgência pediátrica, Abrantes teve urgência pediátrica, neste momento está concentrado em Torres Novas. Nós continuamos a defender que haja, efetivamente, meios humanos, porque aqui há instalações, a urgência pediátrica, nem que seja temporariamente ou periodicamente, deve voltar aos três hospitais.
Manuel José Soares reforçou como necessidade a aposta dos serviços de medicina física e de reabilitação, para as quais considera haver instalações. Seria uma mais-valia para o Conselho e para toda a região, defendendo como complemento à realidade de Alcoitão.
Nos nossos documentos dizem isso, tomámos posição já no princípio do ano, a própria administração anda a estudar uma forma de colocar esse serviço a funcionar, que é a medicina física e reabilitação, com internamento, como aquilo que foi programado no princípio do século, para ser uma instalação de apoio até àquilo que se faz em Alcoitão. Há necessidade desses serviços, há instalações, tem que se organizar o serviço, tem que se contratar pessoas para esse serviço. É uma mais-valia, não só para Tomar, como para a região, como para todas as pessoas que precisam. Continuam a ser um dos nossos objetivos.
Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, em conferência de imprensa realizada em Tomar, mais uma vez a reivindicar o regresso da urgência médico-cirúrgica, da urgência pediátrica e a implementação dos serviços de medicina física e de reabilitação.
Rádio R, informação.
Numa nova nota de esclarecimento, o Centro Hospitalar do Médio Tejo reforça o crescimento registado no bloco de partos da maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes. Durante os primeiros 8 meses deste ano, houve registro para mais 59 partos relativamente ao mesmo período de 2022, num crescimento, já referido pela ERT, na ordem dos 13%. Numa altura em que muito se tem analisado sobre o futuro das maternidades, desde logo a de Abrantes, estes números reforçam a importância estratégica do serviço, mas ainda no ano em que esteve em curso um esquema de funcionamento alternado aos fins de semana com o Hospital Distrital de Santarém. A partir do passado dia 1 de junho, o atendimento permanente de ginecologia e obstetrícia e a maternidade passaram a funcionar em pleno, sem interrupções, no esforço dos seus profissionais de saúde para garantir as escalas durante todo o período mais crítico das férias de verão. Reforça esse mesmo texto do CHMT. No total, então, estão em causa 505 partos, tendência de crescimento que inverte a realidade dos últimos anos. Acrescente-se que ainda mais expressivo foi o crescimento dos episódios dos serviços de urgência, de ginecologia e obstetrícia, onde nos 8 primeiros meses do ano foram realizados mais 444 atendimentos do que em 2022, o número que representa um crescimento de 17%, atingindo um acumulado de 3.096 episódios. Episódios de urgência daquela especialidade até ao final do mês de agosto. A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade um apoio extraordinário de 50 mil euros a atribuir ao Centro de Assistência Social, entidade que tem em curso obras de ampliação da creche e ainda do pré-escolar. O assunto foi assim objeto de análise em recente sessão do Executivo, à altura em que Luís Francisco, vereador do Partido Social Democrata, questionou a justiça da medida face a outras instituições sociais do Conselho. Na resposta, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, deixou claro que os critérios são os mesmos em relação a outras realidades, ao mesmo tempo que explicou as bases da obra e deu conta da parceria com o agrupamento Templários no sentido de permitir a colocação de uma turma do CAST na EB Templários enquanto as obras estiverem em curso.
Primeiro, dizer, a obra já está a decorrer. Segundo, nós, com o agrupamento, porque a obra, portanto, que o CAST está a fazer de ampliação, quer da creche, quer do pré-escolar, implicava com a possibilidade de, no fundo, ter que perder uma turma este ano. Isso, obviamente, não era bom nem para o Castro, mas, acima de tudo, para a comunidade. E, portanto, com o agrupamento Templários, nós conseguimos encontrar solução na escola Templários, que está mesmo ao lado. Portanto, pelo menos durante alguns meses, durante o tempo que decorrer a obra, vai estar uma turma do CASP nas nossas instalações, portanto, da escola básica de primeiro ciclo Templários. Portanto, as obras vão, como dizia, decorrer durante alguns meses. Depois, em relação à questão, é o que a senhora Presidente dizia, portanto, obviamente que a avaliação, aqui não há uma avaliação totalmente técnica, há sempre aqui uma avaliação política, uma decisão política, e a decisão tem sido essa. Portanto, neste tipo de situações, lembro o Lar da Pedreira, o Lar das Olalhas, de forma um pouco diferente, mas aqui a Igreja da Misericórdia, que também é uma IPSF, as obras do CIR foram sempre na casa dos 50, no caso das obras do CIR, como fizemos nós diretamente a obra, não foi um valor exato, mas também foi na casa dos 50 mil euros. Aqui, nos outros casos em que tem sido apoio financeiro, tem sido sempre, portanto, os 50 mil euros, que ficam aquém daquilo que é com participação, e este é mais um caso, daquilo que é com participação nacional do financiamento. Portanto, obviamente, esta obra, o CAS tem uma parte de financiamento, mas depois tem 100 e muitos mil euros, não me lembro agora o valor, de financiamento próprio. Estes 50 mil vão ajudar a essa parte, esse investimento da instituição.
Câmara de Tomar apoia obras no CAST que está a ampliar espaços da creche e do pré-escolar.
Rádio R, a primeira a informar.
O armazenamento na Albufeira de Castelo do Bode continua em queda. Os dados foram recolhidos pela Agência Portuguesa do Ambiente e dizem respeito a este recente 11 de setembro. Aquele espelho de água que atravessa parte significativa do Médio Tejo perdeu 1% do acumulado atual, que se cifra agora nos 72%, uma tendência de queda que não se inverteu com a chuva que caiu durante os últimos dias. Aliás, dentro da própria bacia hidrográfica do Tejo, esse cenário foi extensível à esmagadora maioria das albufeiras, exceção feita a Capinha, que subiu 2%. Divor e Minutos são as realidades que se afiguram como mais preocupantes, com apenas 22% de armazenamento.
Rádio Air, informação.
A Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina de Tomar-se assinalou 149 anos de existência. Está em causa um dos baluartes culturais do Conselho de Tomar e de toda uma região. No trajeto marcado pelo sucesso e pela resposta a fases mais difíceis, desde logo o período de pandemia. Numa sala cheia, registro então para um conjunto de intervenções que sublinharam esse percurso, que se confunde com a história do Conselho Nabantino. Por exemplo, João Vital, presidente da Nabantina, aproveitou o momento para destacar feitos e factos da história da coletividade com os nomes de Diamantino dos Santos e de Luís Graça em plano de evidência.
A Nabantina é a história e a história faz-se com pessoas. E foram muitas as que marcaram estes 149 anos de existência. Dei a lembrar hoje dois tomarenses e nabantinos que já foram lembrados, que nos deixaram fisicamente este ano, foi o Sr. Diamantino dos Santos e o professor Luís Graça. O primeiro, o Sr. Diamantino, como músico, diretor, dedicou 75 anos de vida a esta casa. É um exemplo de entrega que nos deixou. O segundo, o professor Luís Graça, como associado e dirigente e filho do antigo vice-presidente também da Assembleia Geral, o Sr. Mário, que durante muitos anos esteve à frente do nosso Conselho Fiscal e que foi ele que elaborou os anais, o segundo volume dos anais da Nabantina em 1999 e participou em diversas conferências sobre Tomar, sobre a Nabantina, não só aqui nas nossas instalações, mas pela cidade.
A encerrar, registro para a intervenção da vereadora Filipa Fernandes, que não deixou de se congratular pela dinâmica associativa do Conselho de Tomar.
Efetivamente, a presença das coletividades nestes aniversários só mostra o respeito e a cooperação que vai havendo entre todos. E é assim que deve ser, e é assim que devemos coexistir uns com os outros. Porque, efetivamente, como já aqui foi dito, sozinho ninguém vai a lado nenhum e juntos vamos muito mais longe. E, portanto, o agradecimento às coletividades por estarem presentes neste aniversário dos 149 anos da Sociedade Nabantina, que eu sei o quanto isto é importante para quem está deste lado e para quanto é importante receber uma sala cheia. Porque as instituições podem ter as melhores iniciativas, mas se não tiver quem as apoie, se não tiver os sócios e os amigos desta casa, de nada falo.
Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, aqui a assinalar 149 anos de existência. Educação rima com ambição na Chamusca. O melhor exemplo disso mesmo é a aposta na requalificação da escola de segundo e terceiro ciclo e secundária, num investimento total a rondar os 5 milhões de euros e que será, é esse o objetivo, uma referência à escala nacional. Exemplo do que já acontece com o centro escolar. Esta segunda-feira ficou marcada pela visita da comunicação social ao mencionado recinto escolar, à altura em que Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, em declarações à ERT, não escondeu a satisfação com a política que tem sido seguida na área da educação.
É, daquilo que têm sido as políticas do município, nomeadamente na requalificação das escolas. Nós, desde escolas de primeiro ciclo até ao pré-escolar, temos por todas as freguesias do nosso concelho, o grande concelho, também espalhadas por todas as localidades. Já também com o nosso centro escolar, da Chamusca, foi um grande êxito e continua a ser referenciado, inclusive, pelo Sr. Primeiro-Ministro, pelo Sr. Ministro da Educação, como um dos melhores centros educativos do país, porque todas aquelas são as medidas que nós tomamos, não só a nível da arquitetura, mas também a conjugação entre as novas tecnologias, o saber fazer, as artes e ofícios. Portanto, conseguimos um equilíbrio muito interessante nos nossos ateliês e nos nossos laboratórios. E faltava-nos realmente esta ponta, que era a Ponta Grande, que era a nossa escola sede, onde está aqui o segundo ciclo, o terceiro ciclo e o secundário também.
Paulo Queimado refere-se a um processo complicado, mas deixa claro que o objetivo sempre passou por ir mais além e fazer da escola uma referência.
Foi um processo complicado, vamos dizer assim, na primeira fase com o financiamento, onde nós realmente queríamos e queremos, e daí também estar à vista este projeto, fosse uma escola também ela de referência. Fomos muito além daquilo que estava no referencial para o financiamento. Aliás, nós de financiamento temos à volta de 1,5 milhão de euros. Esta é uma obra que vai custar mais de 5 milhões de euros, tirando a questão que já tive a oportunidade também aqui de partilhar com a comunidade escolar, nomeadamente no lugar dos módulos, para fazer a reinstalação das salas de aula, do novo refeitório, daquilo que são os serviços de apoio. Portanto, estamos a falar de mais 450 mil euros, números redondos, de investimento também na relocalização destas salas e depois também todo aquilo que é o mobiliário e equipamento necessário para equipar estas maravilhosas salas que podem ver. E, portanto, é realmente um investimento avultado, sai também dos cofres do município, também só o conseguimos fazer, logicamente, porque tivemos durante praticamente 10 anos a fazer uma gestão muito rigorosa e conseguimos criar também tesouraria para conseguir suportar estes projetos de forma muito autónoma e, portanto, era realmente uma necessidade e o que nós queremos é que os nossos alunos, principalmente para eles e também para os professores e toda a comunidade escolar, tenham as melhores condições.
Na Chamusca, a educação rima com ambição, escola, segundo e terceiro ciclo e secundária ganha asas para o futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.